E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa. Estamos eu e Diego Brice, mas antes, só para lembrar, galera, agora vocês têm um link aí na descrição do vídeo que direciona vocês para o Ultimato do Bacon, para quem quiser fazer o download do MP3 para ouvir o Sobrecast de forma offline. A gente ainda está resolvendo em como deixar o feed certinho e tudo mais. Aqui, galera, como eu sempre falo, a gente faz as coisas na raça mesmo, um bando de trabalhador que trabalha o tempo inteiro e que cuida do canal e do site e do podcast nos horários de folga. Então, se alguém aí tiver alguma dica em como preparar feed de podcast e tudo mais, dá uma conversada comigo ou com o Diego offline aí ou inbox via Facebook, porque toda dica é bem-vinda. A gente quer deixar isso aqui o mais redondinho possível para vocês. Confiram o Ultimato do Bacon, o site está crescendo, a iniciativa do Diego está indo super bem, e é isso aí. Tudo certo, Diegão? Como é que você está?
Meio maluco.
Meio maluco, cara?
Depois de ver um filme desse, a gente fica meio doido, né?
Fica meio doido, cara.
Ou não. Só para constar, hoje é dia 30 de setembro.
Feliz aniversário, Diego.
É, tem isso também, é meu aniversário. E eu não estou falando por isso, eu estou falando que todas as referências que a gente falar aqui, que veio depois, é mentira. O que vale é o que a gente está falando hoje, dia 30. Se veio depois, está copiando a gente.
Esse Sobrecast está indo... Olha que curioso, Diegão. Estamos gravando no dia 30, que é seu aniversário. Feliz aniversário. E esse Sobrecast vai ao ar no dia 9 de outubro, que é meu aniversário.
Que surreal, né, cara? Como é que pode...
Surreal isso, né, cara?
É quase um... Isso foi planejado
pelo... É o Inception, cara.
Foi planejado pelo Aronofsky, né? Aronofsky. Como é que se fala o nome dele, Cristiano?
Aronofsky? Eu falo Aronofsky. Darren Aronofsky.
É o cara com a maior tática de acasalamento da história.
Ótimo.
Essa é uma referência ao nosso amigo Recel Bidu. E o cara faz filme pra pegar a mulher, cara. Ele vê lá uma atriz bonita, vou fazer um filme pra tentar pegar essa mulher. E é isso aí. Mas...
É curioso realmente como todo filme que ele dirigiu, a atriz principal depois teve algum tipo de relacionamento antes ou durante ou depois.
E algumas até se negam e, bom, deixa pra lá, essa polêmica é demais. Não quero ser processado por estrangeiros, só por brasileiros.
Entendeu? Tá então, certo.
Vamos lá. E aí, Alexandre, o que tu achou?
Pra já cumprir a cota e dizer, né? Eu acho que o Darren Aronofsky assistiu aquele filme... Eu não sei se é holandês, se é finlandês. É, enfim, aquele filme europeu chamado Borgman, né?
Nunca ouvi falar.
Que é totalmente esquisitão e bizarrão. E aí ele falou, cara, quero fazer um filme assim. Aí ele pegou e assistiu Batman vs Superman. Viu como Jeffrey Dean Morgan ficava bom do lado da menininha que faz a Maggie do Walking Dead. E daí pegou a Jennifer Lawrence, que tem um olho azul igual, é branquinha igual, parecidinha. Pegou o Javier Bardem, que... O Javier Bardem, convenhamos, ele é uma mistura de Jeffrey Dean Morgan com o David Schwimmer, né? E com o sotaque do Antônio Bandeiras, né?
Você
mistura os três.
Ele é a versão latina do Dean Morgan, né? Ele é o genérico. Seria como
Mas,
se fosse
cara,
o genérico.
Ele tem uns trejeitos. Ele tem, principalmente nesse filme, ele tem uns trejeitos... Que me lembram muito o Ross, cara. Aquela hora que ele olha com aquele olhar de cachorrinho perdido e dá um sorrisinho assim, do tipo... É muito o Ross do Friends, cara.
Já pra começar elogiando, cara. Que interpretação desse cara, hein?
Ah, o Bardem é incrível.
Ele é incrível, cara.
Ele é incrível.
O cara não fala nada, ele só fica olhando assim. Pô, cara, as pessoas acham que fazer filme é fácil, assim. Mais fácil do que teatro. Não, assim, eu pensava isso também. Mas eu fiquei analisando, cara, e na verdade não. Porque na maioria das vezes os atores estão gravando no meio de um monte de luz ali, no meio de um monte de equipamento, e a gente só vê o cenário. Entendeu? Isso quando eles não estão gravando com fundo verde, fundo azul, depende lá, com um monte de gente cheia de... com aquelas roupas cheias de lâmpadas, né? E, cara,
exato.
Aí tu imagina como é que é difícil o cara conseguir manter ocultar aquela realidade na cabeça dele.
Se concentrar e realmente comprar a ideia,
pra,
né,
focar na
da fantasia.
Isso é uma coisa que o... Vamos falar... Vamos incluir o Nolan na cota, cara. A gente fala tanto do Nolan também, então vamos incluir
sim, bora lá.
Michael Bay, que ajudou a fazer um trecho desse filme lá, e muito bom. Isso é mentira, tá, gente? Na verdade, não. É só uma piada. Não, tem que explicar, né? As pessoas estão cada vez...
Eu ia... eu ia deixar passar como se fosse realidade pra ver se alguém ia reclamar nos comentários.
Não, mas
beleza.
As pessoas ficam buscando pelo em ovo, assim, pra, tipo, quer achar um motivo pra falar mal. Pô, fala mal de mim pelas merdas que eu falo, não pelas mentiras, né, pô? Então.
As brincadeiras, elas fazem parte da comédia desse sobrecast, galera.
Exatamente. Se fosse só o Alexandre fazendo o sobrecast aqui, você ia ter só 700 inscritos até hoje, hein? Brincadeira. Então,
imagina.
A gente teve o Michael Bay que ajudou lá a fazer um trecho desse filme e ficou excelente. É sensacional mesmo. E cara, eu tava falando elogiando o Nolan, nesse ponto ele faz uma coisa legal que ele tenta fazer os cenários cada vez mais assim, onde o ator se sinta mais confortável, né? Isso funciona muito bem, né? Ele fez isso muito bem no Interestelar, que a gente vai fazer um programa só sobre isso um dia, né, Alexandre?
Precisamos, isso precisamos mesmo, cara. Interestelar merece um sobrecast inteiro. A gente vai esperar, sei lá, completar 5 anos de Interestelar. E daí a gente faz um especial de 5 anos do Interestelar e boas, porque merece.
Eu não vi nada relacionado ao making of do filme, assim, questão de cenário, mas dá pra ver, cara, que os atores ali, a Jennifer Lawrence e o Javier, eles estão, sei lá, cara, é surpreendente a interpretação deles. Eu acho que ela mereceria um Oscar ali, sim, pela interpretação dela, porque... As variações, as flutuações de humor, assim, cara, é a maneira, assim, pra mim o ator ganha muito no movimento dos olhos, sabe, cara? A maneira que ele olha, assim, pra com quem ele tá contracenando naquele momento, entendeu? Como ele demonstra as emoções dele, assim, e aquilo ali tem que ter veracidade. E, pô, essa menina consegue fazer isso muito bem.
Não, e o Aronofsky, ele prioriza, né, muito close no rosto dela.
Sim.
Ele prioriza em muitas cenas, tem muita cena... que toda a ação da cena ela é conduzida pelo olhar da Jennifer Lawrence e pela microexpressão da sobrancelha e do rosto dela, porque é um close fechado no rosto dela, na verdade não tão, é um close semi-fechado, ele tem uma você percebe uma fuga na lateral do rosto dela que você consegue perceber a cena, mas cara, é aquela câmera de clipe do Rolling Stones, né? O Like a Rolling Stone, se você lembrar, é invertido, né?
Uhum.
É aquela câmera que a pessoa vai andando e a câmera vai acompanhando, assim. E isso, cara, eu achei isso muito legal, porque valoriza muito e a Jennifer Lawrence tá entregando todas, né? Toda a expressão dela, é isso que você falou, cara. A microexpressão e mudança de humor dela, você vê o tempo todo estampado na cara dela, você consegue determinar exatamente qual é o humor e a reação dela. Que eles estão... Cara, os atores do filme inteiro, né?
Pô, todo mundo.
Que é o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer ali, cara.
A Michelle Pfeiffer eu achei
eles
meio...
Eles estão arregaçando,
sei
cara.
Sei lá, eu não tô dizendo que foi ruim, não, tá? Eu só tô dizendo que ficou perdida no meio de tanta interpretação boa, né? Tanta atuação boa. Ela chegou, ficou meio... Foi meio rápido, não deu pra gente sentir muito, entendeu?
Mas, Diego, é o que eu falo pra Monique. A gente assiste, né, aquelas seriados trecheira da CW, e aí ela fala, nossa, não gosto de tal ator, de tal atriz, eles são ruins. Aí a gente pega e assiste algum filme ou alguma outra série que o mesmo ator faz. E aí a gente eu tava mostrando pra ela como era uma coisa de direção. Eu agora, nesse minuto, eu não vou lembrar quem, mas era um ator que, cara, a gente tava vendo num filme e o cara tava incrível e a gente viu ele em algum seriado que ele tava todo tosqueira, todo, né, fanfarrão, assim, meio charlatão, digamos assim. E aí você percebe que, às vezes, cara, é do personagem. E a Michelle Pfeiffer, ela já é, na minha cabeça, ela é comprovadamente uma grande atriz, né? Eu gosto das coisas que ela fez. Até as comédias românticas toscas que tem trilha sonora do Eric Clapton lá. Como é que chamava aquele filme lá?
Ah, cara, não sei, mas eu ia falar da Mulher Gato, que você gosta, né, também.
Sim, Mulher Gato dela é incrível. Enfim.
É muito engraçado. É o que o Tim Burton quis fazer, né, tá? Paciente.
É, e eu acho que naquele contexto, cara, ela tá entregando.
Sim.
Cara, é muito bom a Michelle Pfeiffer com aquele jeito, porque ela tá... Sabe o que ela me lembrou? E era isso que eu ia terminar, né? Acho que o Darren Aronofsky assistiu Borgman, viu o Batman vs Superman e assistiu Battlestar Galactica, que tem aquele... o casal, que é um casal que... Spoilers pra quem não viu Battlestar Galactica, é um casal que depois é revelado que eles são Cylons e tal. E tem a esposa do cara lá, não é o Almirante? Esqueci o nome desse personagem, cara. Pô, cara. Que ele é um velhinho careca, alcoólatra.
Ah, do... Ah, Capitão com o segundo em comando lá.
É, o segundo em comando. E daí chega a mulher dele lá, que também é mega alcoólatra e mega...
Cara, é
verdade, cara. E a Michelle Pfeiffer, ela tá na mesma pilha,
não,
cara.
Não, tá
na...
é o mesmo personagem.
É o mesmo personagem,
e,
cara.
E chega no filme do mesmo jeito, né? Meio do nada, cara.
Exato, exato, cara. Eu falei, cara...
Essa referência, eu duvido, Pô, quem deu essa referência, eu ouvi o Alexandre falar, porque... Cara, sério, a gente é chato com isso, cara. E a gente pega umas coisas assim que ninguém pega e às vezes até fica pra gente pra não dar problema. Mas porra, cara, essa mãe e Battlestar Galáctica... Até até o penteado dela tá igual. Pô, cara, muito obrigado por isso, Alexandre. Muito obrigado.
Que bom, cara. Eu fico feliz que você tenha curtido.
Mas eu achei muito bom. Teu comentário aí.
A dama curtiu, hashtag curtiu. Caraca. Mas é isso, assim, eu achei, cara, fenomenal a atuação, o time de atores todos. Os dois irmãos Gleeson lá, né, o Donald e o Brian.
Nunca ouvi falar.
Fazendo... Cara, eles são filhos do Brendan Gleeson, que fazia o olho tonto Moody no Harry Potter.
Não gosto de Harry Potter.
O Brendan Gleeson é um baita ator. O Donald Gleeson fez aquele filme de ficção científica, o Deus Ex Machina lá, cara. O Ex Machina, desculpa.
Ah, é verdade, cara. Pô, tô ficando maluco, pô. Eu gosto tanto desse filme. Fui falar isso pra causar, acabou que ele fez um filme que eu gosto. É mole?
Pois é, então, cara.
Tá vendo? Às vezes o tiro sai pela culatra.
Acontece. Aqui no Sobrecast acontece sempre, né, cara? Em geral sou eu que dou tiros pela culatra e tenho que dar o braço a torcer de coisas que eu falo que eu não gosto e depois falo, não, até que é bom.
É ótimo.
Ele fez também alguns episódios do Black Mirror, né? Um episódio do Black Mirror ou dois. Enfim. E ele tá fazendo papel com o irmão dele e eles são irmãos no filme, cara. É muito legal isso.
É. E isso tem todo sentido, lógico, né? Mas...
Exato.
Então, Alexandre, vamos começar?
Vamos começar,
cara. A gente elogiou o filme é muito bom, assim, dá até pra considerar que essa primeira parte é sem spoilers, né?
Exato, é por isso que eu não tava falando nada da...
Da trama.
Do enredo, assim, exato.
É um filme maluco e só um último elogio, eu até comentei lá no Ultimato do Bacon, quando eu fui fazer a crítica, as críticas eu tento fazer bem... Eu tô tentando um modelo muito diferente. É um modelo que eu vejo lá fora, que é onde o cara fala... Fala o que ele achou sem dar nenhum detalhe da trama de participação. Então tento fazer isso e fazer umas críticas bem curtinhas. Sabe? Tentando esse modelo, então quem curtiu, muito obrigado. Quem não curtiu, me processa ou dá opinião construtiva.
Cara, eu quero aproveitar que a gente tá no ar e falar minha opinião como leitor, porque eu tô contribuindo muito, muito pouco com o site. Eu tô com o tempo super estourado.
Com podcast, só isso. Porra, já é muito já, pô.
É, mas é, eu acho que é pouco. Eu queria poder contribuir mais, você sabe disso, Diegão. Era pra ter vindo um texto do Batman Day, especial da Arlequina, que eu não consegui mandar. Eu hoje fiquei de escrever um aí, a pedido do Júlio. Não sei se eu vou conseguir. Mas, assim, como leitor do Ultimato do Bacon, cara, eu tenho curtido muito as críticas. As suas são muito legais. Porque esse formato, eu acho que seria... O tipo da coisa que eu voltaria a ler, porque eu parei de ler, já tem um tempo, sites a respeito de filmes enquanto eu ainda não vi. Eu passo a dar uma lida depois que eu já assisti o filme. Só que eu sempre gostei, cara. Antigamente eu gostava de, antes de ver um filme, dar uma lida sobre, né? E eu parei de fazer isso porque, cara, eu chegava pra ver o filme, eu tinha tomado tanto spoiler que o filme já não era mais a mesma coisa pra mim. E as suas críticas, cara, eu tenho começado a arriscar de ler antes de ver os filmes. Então, cara, parabéns.
Pô,
o resto do pessoal tá mandando bem, eu curti muito uma do Júlio a respeito do Baby Driver lá. E acho que tá todo mundo mandando super bem, mas esse seu formato de fazer uma crítica sem spoilers, cara, eu gosto muito e, enfim. Não é só porque eu sou colaborador lá, mas como leitor eu tô achando bem da hora. Então, pessoal, confira lá. O pessoal tá se esforçando bastante, tá ficando bem legal o resultado.
É, e obrigado aí, pô, quem tiver opinião pra dar, estamos juntos, só falar mesmo. É, e não sei se você viu lá na crítica, mas eu comentei, uma das coisas que eu comentei que a gente tava falando agora há pouco, é sobre a maneira que a câmera fica em cima da Jennifer Lawrence ali o tempo todo, cara.
Uhum.
E ali é ali que tu vê que ela merecia pelo menos um reconhecimento, pelo menos uma indicação. Eu não sei como é que funciona hoje o padrão Oscar, né, de escolha de atores. Eu acho que hoje é uma coisa muito mais política. Hoje não, já desde 2004. Por volta de 2004, 2005. que é uma escolha mais política. E, cara, mas é pelo menos uma indicação, ela mereceria, cara. Que porra. É difícil. Imagina você como ator filmar com a câmera ali no teu cangote te seguindo ali. Tudo bem, a gente sabe que tem um zoom ali, uma coisa. Não é tão em cima, mas pô, você sabe que tá em cima. Tudo bem que eles estudam e treinam pra isso, mas ainda assim eu reconheço que a gente tem tanto ator medíocre, cara, que quando aparece um que seja no máximo, no mínimo bom, a gente já fica satisfeito.
Não, e fora que assim, né, da nova geração, ela tem, cara. Inclusive eles mencionam isso até no filme, né, a diferença de idade entre ela e o Bardem e tal. E cara, ela mesmo como atriz, né, não é, ela é mais nova, então se seria de se esperar uma, sei lá, um deslize ou outro e tal, e não, cara, eu pelo menos achei ela impecável no filme, gostei muito do desempenho dela, especialmente por estar do lado de Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Javier Bardem, que o Bardem também tá impressionante, cara, impressionante, né.
Eu acho que a atuação dela nesse filme ficou tão boa quanto a da Sandy na novela Estrela Guia.
Ah, achei que você ia falar de Aquários.
Não, eu tive que ir mais longe.
Não, você mandou bem, Estrela Guia, cara.
Nunca vi essa merda, mas eu lembrei disso do nada. Então, vamos falar sério agora, vamos começar.
Bora lá, vamos abrir então para spoilers. Se você não viu o filme e não quer spoilers, pare de ver o Sobrecast aqui. Como vocês viram no título, a partir de agora nós vamos explicar para vocês que não entenderam, mãe, vamos explicar o que acontece no filme. Vai lá, Diegão, comece aí e a gente vai trocando essa ideia.
Audacioso, vou explicar, mãe, não sei, cara, agora eu fiquei confuso. Bom, brincadeiras à parte, o filme ele trata basicamente de uma interpretação de alguns trechos da Bíblia. Tô errado, Alexandre?
Não, tá certinho.
E ele mexe com...
Na verdade, é isso e um pouco mais. Exato. Vamos lá. É isso aí.
E é um filme que tá ali, ele é bem óbvio pra quem tem esse conhecimento prévio. Por isso que eu falei lá na crítica, eu acho importante. Quem tem um pouco de conhecimento religioso vai ajudar. Entendeu? Isso não é spoiler, isso não tô dizendo nada sobre a trama, sobre o que tá rolando ali. Porque o filme ele consegue surpreender porque ele não usa só. Ele não se prende só essa linha. Seria muito fácil se ele pegasse isso e fizesse assim, eu vou fazer reinterpretações filosóficas de trecho da Bíblia com uma visão diferenciada, uma visão maluca, naquele estilo Aronofsky que todo mundo está acostumado, né? E não é só isso, ele consegue, cara, botar coisas ali que cada um vai entender de uma forma particular. E é legal que ele brinca com isso num trecho do filme, onde o personagem principal escreve um texto, um testamento lá, e cada pessoa, e ele fala isso, cada um interpreta de uma forma e todos estão corretos. E eu acho que ele quis botar aquilo ali exatamente em relação ao que as pessoas interpretariam do filme dele. Entendeu? Porque o filme pode ser visto como várias formas, até do assédio da fama, que ele já reclamou algumas vezes em entrevistas anteriores. Antigamente, tu vê que o Aronofsky é um cara que não faz tantos filmes assim. Ele não quis fazer o Wolverine, cara. O Hugh Jackman lá, pô, insistiu, mas ele não quis fazer, entendeu? Porque não iam deixar ele fazer o que ele queria. E eu acho que também não ficaria tão bom assim. Mas ele é um cara que gosta também dessa coisa dos super-heróis, mas só que ele tem uma visão meio do Neil Gaiman, assim, meio... Até do Zack... Não tanto do Zack Snyder, mas ele tem uma visão meio... Aquela coisa da Era de Ouro, né? Então, imagina ver o Superman da Era de Ouro hoje no cinema. Ia ser meio estranho, né, Alexandre?
ia ser estranho.
E eu,
cara,
acho que ele pensaria no Wolverine dessa forma, mas ele tem uma visão muito particular das coisas, então, e ele consegue expressar isso, ao contrário de um certo dinamarquês babaca que faz um monte de filme hipster aí que não tem significado nenhum e as pessoas ficam inventando significado pros filmes que ele faz de sacanagem só pra ganhar dinheiro do governo. Não vou falar,
cara, você tá falando do Lars von Trier, cara?
Não, tô falando de um dinamarquês aí, cara. Posso estar falando de qualquer diretor dinamarquês babaca.
De qualquer outro, entendi.
Pô, o cara que pega um giz, risca o chão e diz que aquilo ali é o cenário e quer dar sentido filosófico a isso, pra mim, tem que tomar porrada. Mas tudo bem, eu não tô aqui pra apanhar dos fãs hipsters desse diretor que só fez um filme e meio bons. Entendeu? E, cara, ele consegue muito além disso. Do Aronofsky nesse filme aí, porque ele consegue botar várias referências ali, cara, referências obscuras que ninguém nunca vai descobrir, que são coisas muito particulares dele, entendeu? Mas ele se atém a isso, aquela coisa da Bíblia e aquela mensagem principal de a maneira como o ser humano lida com o mundo, né, que é uma coisa que eu critico muito. Então acho que por isso que o filme conversou tanto comigo nesse sentido, porque eu tava o filme me incomoda, sabe? Não é um filme que eu vou comprar o Blu-ray e ficar assistindo um fim de semana. Ele não é um filme de entretenimento, sim, ele é um filme de reflexão, por assim dizer. Ele não é um filme de reflexão, é um filme pra gente, galera hipster que entendeu pouco, ficar inventando moda. Hoje eu tô agressivo, né, cara?
Tô vendo.
Tô agressivo pra caramba. Desculpa.
É seu aniversário. Hoje, você pode, hoje é seu dia.
No próximo Alexandre. É que eu vivo oprimido pelo Alexandre no Sobrecast. Agora a gente grava 3 horas e o Alexandre aproveita 1 hora, assim, pra tu ver quanta besteira eu falo. Essa é boa, deixa a galera imaginar. Versão sem cortes.
É, versão sem cortes do Diegão hoje.
E tu vê que ele não é um filme de puro entretenimento, ele é um filme de reflexão ali. Ele é um filme que, como eu disse, conversou muito comigo, mas ele é um filme que incomoda também, sabe? É complexo, mas assim, eu queria que o Alexandre falasse um pouco mais, porque eu tenho certeza que o Alexandre, pela experiência até religiosa dele, diferenciada da minha, ele pegou muito mais coisas do que eu peguei. Então, por favor.
Cara, assim, o filme ele existe em duas esferas, né? Na verdade, não em duas, mas em várias esferas.
Eu contei 479.
Mas eu acho que assim, o interessante é você, pelo menos as duas principais, é assim, uma é a do cara que assiste sem ter nenhuma referência, e ele vai sentar e assistir, e ele vai tentar fazer uma leitura baseado na concepção que ele tem, ou no conhecimento que ele tem das coisas. E aí você tem uma leitura imediata, bem óbvia, até pela forma como o filme é contado, porque ele começa lá, né, com a Jennifer Lawrence, o olhar da Jennifer Lawrence chorando e pegando fogo, né?
Não é só pra corrigir, não é ela.
Então, mas o olhar é dela, porque se você olhar mesmo a menina do final, que é outra, mas o olho, cara, o olho é o mesmo.
Ah, sim.
É o mesmo olho.
Entendi,
é pra
referência.
Dizer que é a mesma pessoa numa nova roupagem. Né?
Entendi.
Numa nova roupagem.
Me perdoe.
Não, tranquilo. E aí ele coloca lá o coração, né? O coração da coisa, aquela pedra, aquele cristal que tem os veios de fogo dentro na coisa, e a casa se reconstrói e tudo mais. Então você começa a ver aquilo e você fala, bom, beleza, o filme vai terminar com em algum momento ela botando fogo em tudo. E aí, a leitura que eu fiz a princípio era que ela, o reconstruir da casa ali, ela era aquela história de que o escritor, ele é o escritor, né? E ele fala que ela é a inspiração dele o tempo todo. E no final, quando ela bota fogo em tudo, e depois que acontece toda aquela apoteose apocalíptica ali, né? Que ele evolui, ele recebe pessoas novas dentro de casa, e aí ela se incomoda com aquilo, então ele tá buscando inspiração em outras coisas, e ela seria a primeira inspiração dele, que é, ele fala, ah, essa casa pegou fogo quando eu era mais novo, né, e isso foi muito traumático para mim, e isso me levou a escrever. Então, a primeira inspiração dele era o fato de ter passado por um trauma da casa ter queimado, então ela era a inspiração. E no final ele fala, você é a casa, eu sou o que eu sou. Ele era o escritor. Então, se ela é a inspiração e ao mesmo tempo ela é a casa, porque toda hora você vê ela, né, tendo aquela coisa de encostar nas paredes da casa e sentindo a casa como um ente vivo. E toda vez que ele busca inspiração, por exemplo, nos visitantes que chegam e tal, ela se incomoda porque ele está buscando inspiração em outro lugar. E aí, por fim, ele tá. Você pode ver que ela não sai da casa em momento nenhum. Ele, quando ele sai da casa, ela tá fora do controle, né, dele, ela tá sozinha, ela fica meio desesperada, tal, não sei o quê. E quando ele atinge a fama, ela tem que dividir com os fãs. E todo o tempo ele tá, não, pô, a gente tem que entender eles, eu quero mostrar o filho pra eles. O filho deles é, na verdade, a obra, o livro que ele escreveu, né? Então, os fãs, eles pegam isso, eles acabam, eles estão idolatrando a obra e depois eles detonam a obra. E a inspiração, eles vão lá e tentam chutar, matar, estuprar a menina ali, aquele momento que eles começam a detonar. Então, assim, os fãs como essa horda que por hora endeusam o criador, né, o escritor. E aí, em alguns momentos, eles vão lá e, cara, a própria fonte de inspiração dele, que seria a tragédia da casa, eles estão querendo renegar isso. Então eu fiz uma leitura que não tinha nada a ver com o motivo religioso por trás do código de leitura que o próprio Darren Aronofsky quis imprimir e que tanto ele quanto a Jennifer Lawrence já declararam em várias situações, né, qual é a leitura que você tem que fazer do filme. E eu achei muito legal, eu pensei assim, pô, dossiê Márcio Seixas aí, né? Porque eu até fiz uma leitura divertida do tipo, ela seria o super... Não, ela seria o ego, não. Ela seria o super ego e ele seria o ego, do tipo, ele tá todo pimpão querendo curtir a fama, então ele seria, sei lá, o Marcelo Rezende, querendo fazer o Márcio Seixas aparecer em evento e tal. E daí ela é o próprio Márcio Seixas, do tipo, eu quero trabalhar com isso, eu quero dublar o Batman, dublar isso e aquilo, mas eu quero ficar aqui dentro, sozinho, só eu e você. Do tipo, ela é a inspiração, ela é a obra de arte que ele criou, e ele, sabe assim, do tipo, teria uma terceira pessoa que seria de fato o autor, e estaria em briga entre ele como o autor que quer os louros, e ela que é a inspiração, que quer só criar uma obra de arte. E aí, beleza. Bacana, porque se a casa, se ela no final é revelada como sendo a casa, e a casa é a inspiração do trauma, ela se renova porque a inspiração se renova, e botar fogo na casa de novo num momento de, né, do tipo, é o artista se reinventando uma vez que ele é criticado, ele é jogado na lama, né, do tipo, o cara surfa uma onda de sucesso. Daí ele faz um filme que flopa, todo mundo começa a criticar, aí o cara bota fogo em tudo, né? Do tipo, ele vai se renascer das cinzas e tal. Bacana, só que não é essa a leitura que o autor quer que a gente faça.
É, assim, não é que ele não quer, foi como eu falei, ele quis fazer o Aronofsky, ele sempre faz os filmes meio interpretativos assim. Tu vê que no Fonte da Vida, que é um filme também sobre religião, pra quem não sabe, não é, deixa eu ver,
é totalmente calcado em religião.
Exatamente. E é um filme bem mais complicado que esse, por sinal. Bem mais.
E o Pi também, hein, cara. Pi também é totalmente calcado na religião.
Não, Pi,
ele tenta fundir aquela coisa.
Ele é calcado na maconha, é diferente. Ele é sobre maconheiros, né?
Não,
é
cara.
Louco, Pi... Que porra maluca, cara. É preto e branco, cara. Referência aí referência às cinzas da maconha. Entendeu? Eu vou mandar um abraço pro Bruno, da ProErd. Entendeu? Não, brincadeira. Pi é um filme complicadíssimo também. E ele é bem intenso, assim. E acho que tudo do Aronofsky é tratado como religião. Entendeu? Religião e natureza, assim. Ele tem um histórico muito grande com isso, né, cara? Um histórico pessoal de vida dele. Entendeu? Ele é totalmente...
Eu não sei dizer isso. Confesso que eu não sei.
Não, sim, isso é fato. Ele é bem enganjado, inclusive, em coisas de... aquecimento global, não. Ele trabalhou como biólogo.
Ecologia, cuidado com a natureza.
Coisa, salva o planeta, salva o mundo. Aquele cara lá, agora lá, entendeu? Tipo, essas coisas assim, ele é bem engajado nisso. Ele tem um histórico com esse ativismo ambiental, né? Por assim dizer.
Entendi.
Então, cara, tu vê que ele trata um pouco disso também. Entendeu? E religião é o peso, é onde pesa a mão dele. Ele não fez, não é à toa, né? Não é que apesar de eu não ter curtido muito assim, tem um peso também. E ele sempre dá a interpretação dele. Tu vê que no próprio Fonte da Vida, é a visão particular dele sobre a religião, né, cara? Entendeu? Por isso que
sim.
Isso torna as coisas difíceis de entender. Esse filme, Mãe, ele fez talvez seja um dos filmes mais simples dele depois de um lutador, assim. Tu vê, ele fez questão de, nas entrevistas, citar todas as referências, exceto uma ou outra. Entendeu? Tipo a questão do pó amarelo lá, do fosfato, sei lá, daquele remédio que ela toma. Uhum. Aquilo ali, cara, eu peguei sem querer. Porque. E foi assim, muito por acaso mesmo. Que eu tava vendo uma entrevista que ele deu pro Jovem Nerd. Ele falando que o Otone pergunta pra ele: ah, é que você vai explicar? Ele falou: ah, não vou falar nada, mas ele tá ligado à literatura vitoriana, alguma coisa assim. Eu fui na hora, eu falei: opa, agora eu vou achar. Aí eu fui pesquisar lá, achei 300, um milhão de coisas, né? Aí eu fiquei: putz, cara. Não vou achar nunca, não vou ler quase 50 anos aqui, mais de 50 anos de livros aqui pra achar uma referência. Deixa alguém descobrir. Aí eu fui por um acaso, cara, eu tava olhando as promoções na loja Kindle, aí eu vi um livro lá, aí tava lá, como eu tinha buscado antes, o algoritmo dele lá diz que eu tô interessado, né? Aí apareceu lá um livro chamado Papel de Parede Amarelo. Aí eu, caramba, cara, muita coincidência, né? Eu fui, cliquei, o livro tava 79 centavos, eu fui e comprei. Pro Kindle, tá? Formato digital é vida, gente. A gente não concorda muito, não, mas...
Não, eu concordo, mas é que eu não tô acostumado, cara.
A gente vai gravar sobre isso. não vai?
Gravaremos, com certeza. É um negócio que eu acho importante, cara. A mudança de formato de leitura.
Isso aí.
Mas continue seu raciocínio que eu tô interessado nele.
E quando eu comprei o livro ele é um livro bem, assim, é da época, né? Então ele fala sobre a maneira como a mulher é vista pela sociedade, assim. E existe opressão. Ali é o feminismo real. Sabe, a autora passou por problemas ali na época e tem aquela coisa de que a mulher não pode escrever, a mulher, a depressão não existe. E eu não vou falar muito porque é um livro de 30 e poucas páginas, entendeu? É um livro que você lê em 20 minutos. E eu acho uma vergonha as pessoas não terem a capacidade de gastar um real para ler um livro com o conteúdo que esse tem. Sabe? Aquilo ali representa o verdadeiro sentido do feminismo, tá um pouco ali. Tá? Não é essa palhaçada de que tá vendo hoje em dia, não. E cara, e é interessante, cara, e vou te falar, Alexandre, eu acho que esse livro foi o guia dele pra fazer esse filme. Eu acho que foi o guia, porque a questão da casa, a questão da personagem viver isolada ali dentro da casa, tudo tá ali, entendeu? Então eu acho que essa coisa do pozinho amarelo lá foi a referência. Aí eu li o livro e fiquei, caraca, fui o primeiro, descobri a América. Aí eu fui pesquisar e um site americano já tinha chutado essa já. Já tinha sacado essa.
Ah, é? Que da hora.
Que da hora nada, eu perdi, pô. Aí na corrida da referência eu perdi.
Não, mas ué, pelo menos aqui no Brasil, e você descobriu pelo seu próprio método, não é que você leu e depois reproduziu a coisa.
Não, foi sem querer, né? Eu tava pesquisando lá, a Amazon me indicou um livro, quando eu fui ver, caraca, tem que ser esse, tem que ser esse. E acabei que eu li e, cara, de fato, se não for... é muita coincidência, porque leia o livro, Alexandre, eu te passo também, eu te mando de presente. É bem
baratinho. Me manda.
É uma vergonha as pessoas não lerem um livro de 30 páginas. É um livro que tu lê em 20 minutos, como eu já falei. E.
Você lê mais rápido do que bula de remédio.
Pois
né?
É, tu lê numa viagem de ônibus. E ainda sobra tempo. Entendeu? Eu parei de ler a biografia do Tony Allen pra ler esse livro. Entendeu? De curiosidade, e realmente tem muita referência à mãe. Muita referência assim. Não a mãe, né? A mãe tem muita referência a esse livro, claro, assim. Pode ser uma coincidência, pode ser uma coisa da minha cabeça e dos caras lá, gringos lá, que viram isso também. Mas eu, sei lá, cara, eu tenho por mim que a referência tá ali.
Pode ser, pode ser.
Essa coisa do filme falar sobre a maneira como o ser humano se comporta na natureza, que pra mim é a principal mensagem, cara, é muito forte, cara. Porque tu vê que a natureza que ela representa, né, a personagem principal, na maior parte do tempo, né, não é só isso que ela representa. Tu vê que ela tá sempre avisando, dando os alertas ali de como, pô, vocês estão fazendo merda, não faz isso, não faz, pra dar tudo errado. Entendeu? E ela se revolta no final e detona tudo, né? Entendeu? Tem muita coisinha pequena, assim, muita referenciazinha pequena, cara, que fica difícil, mas vamos falar dos personagens assim.
Vamos pra chave principal de leitura do autor, que a gente tá já com o tempo já bem encaminhado. Então, a questão, assim, principal, segundo Aronofsky e a Jennifer Lawrence, ele queria fazer uma alegoria da criação do universo. Tanto que o filme ia se chamar O Sexto Dia. Acho que ele preferiu não colocar esse título para não confundir o pessoal e achar que era uma refilmagem daquele filme do Schwarzenegger, sobre clonagem e tudo mais, né?
Você falando isso, que o título do filme seria O Sexto Dia, cara... É uma nova explicação, né? Você consegue entender de uma outra forma também o filme. Porque você vê Exato. Onde estava a direção mental do autor, né?
Exato. Então, assim, ela, segundo eles, a personagem da Jennifer Lawrence, ela é Gaia. Ela é a Terra, ela é a Mãe Terra, ela é o espírito do mundo, né? E por isso que ela é mais nova do que o autor. O autor, ele é Deus. Então, Deus não tem, né, tempo, ele é eterno e ele vem antes da Terra, do planeta Terra existir. Então, é meio que fora da casa é o universo, né? Então, você tem Deus morando na casa, ele tá na Terra ali. Então, ela é a casa, mas ela é o espírito de Gaia, ela é o espírito da Terra. E o casal que chega, né, o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer, eles são Adão e Eva. Que é quando Deus decide criar os seres humanos e tal. Mais pra frente você tem a chegada dos filhos de Eva. E aquela... O estúdio dele é o Jardim do Éden, né? E aquela pedra que ele tem, que ele tirou do fogo lá, é a maçã. Então, Adão e Eva entram no estúdio, detonam o Jardim do Éden. quebram a maçã, né? Partilham do conhecimento ali. E aí depois chegam os filhos de Eva ali, que são Caim e Abel. Por isso que um deles mata o outro, para completar a alegoria bíblica ali de Caim matando Abel. E aí você tem todas essas coisas acontecendo nessa evolução do mundo. Então, os seres humanos começam a chegar, começam a idolatrar o autor. Então você tem aquele cara que inclusive tá no Orphan Black, eu não lembro o nome dele, que ele vira meio que o primeiro Messias ali. Ele é uma espécie de Moisés ali, sabe? Ele tá... que ele começa a batizar as pessoas e colar foto do autor e não sei o quê. Então eles começam a idolatrar Deus, o autor. E aí eles começam a detonar a casa, eles começam a detonar o mundo em nome de Deus. Então, porque eu sou muito apaixonado por Deus, eu vou levar um pedaço da casa e eu vou detonar as coisas e tal.
Posso interromper?
Pois não?
Nesse ponto, eu não sei se tá errado, mas isso aí eu achei uma referência. Eu achei não. Pra mim, eu interpretei aquilo ali como aquela coisa da corrida lá na... era medieval lá... lá na... quando os vikings estavam invadindo a Inglaterra. E eu entendi aquilo ali como uma alegoria, aquela coisa dos tesouros religiosos, entendeu? Que tinha lá o dedo de São Patrício, a mecha de cabelo da Santa não sei o quê, entendeu? Os ossos de São não sei o quê, que tinha muito essas coisas assim.
Os Agnus Dei da vida, né?
Exatamente. Eu entendi como uma referência a isso.
Legal, sei, legal. Se é. É uma boa leitura, lógico. A gente não sabe, né? A gente tem a dica do que ele diz. É o que eu falei, eu gosto da minha interpretação, eu achei legal, porque eu fui assistir sem ler nada, e aí depois, em seguida, eu já fui atrás de ler o que ele declarou a respeito do filme, para com o filme fresco na cabeça, já refazer a leitura ali. Então, eu consegui extrair as duas leituras. Uma, né, eu gosto mais da minha.
eu fui assim, no início eu tava um pouco confuso, óbvio, né, quem não fica, é uma coisa assim.
Claro.
E pra mim a referência bateu, cara, quando, no momento que dois pontos se fecharam, que foi um ponto de abertura do Ed Harris, que ele entrou ali, uma cena que ele passa mal lá no banheiro.
Uhum.
E eu tava ligando, desde o início eu tava ligando o filme a coisa de divindade, assim, eu falei, tem alguma coisa errada, esse cara é o demônio, e tá prendendo, sei lá, alguma divindade ali, essa garota é uma divindade, sei lá, eu tava pensando em várias interpretações malucas assim no início. Que é um filme que tu vê ficar raciocinando ao longo do filme. É um filme meio difícil de você ler e simplesmente ficar assistindo. Entendeu? E quando apareceu o Ed Harris lá, debruçado no vaso, assim, com aquele corte nas costas, eu fiquei assim, pô, cara, aquilo ali, alguma coisa, esse cara também é um anjo, alguma divindade, cortou as asas, não sei o quê. Eu fiquei com essa loucura na cabeça. Aí logo depois aparece a Michelle Pfeiffer e aparece Caim e Abel. Quando o garoto matou o cara, parece que acendeu uma luz assim, eu falei, caraca, Adão e Eva, Caim e Abel, porque tirou a costela do cara, que não sei o quê. Aí o filme começou a fazer um novo sentido pra mim. Entendeu? Então durante o próprio filme eu já fiquei assim, já catei essa. E minha esposa depois saiu assim, ficou, caramba, que filme. Eu não sei, eu fui falei pra ela, pô, então, eu fui falei isso pra ela. E depois que eu falei isso, aí tudo se acendeu na cabeça e o resto é interpretação, né?
O resto é leitura. Quer dizer, tem a parte das revoltas e tal. Tem coisa em espanhol, né? El pueblo unido jamás será vencido, não sei o quê. Ele coloca coisa que é justamente para mostrar que é uma situação generalizada em todo mundo, e daí aquelas revoltas e tal. E aí Jesus Cristo, né? A hora que ela tá com o bebezinho no colo e ela vai dar de mamar e tal, é muito uma alegoria à Virgem Santa ali, né? A coisa de Maria e Jesus e tal. Ela assume muito, né? O manto que ela põe o bebezinho no colo e tal. E aí é justamente isso. Ele vai e ele quer entregar a Deus, quer entregar o filho dele pro mundo. Uhum. Entrega pro mundo. E daí matam o filho. Então, tem toda essa alegoria.
E por sinal, isso foi bem... pesado, assim, foi
gore pra caramba.
Foi bem corajoso, sabe? Duas cenas muito corajosas.
Eles comendo o corpo da criança.
Essa cena foi bem corajosa e quando ele... Bom, já estamos falando... a gente já falou do final umas quatro vezes, né? A gente já pulou
já
no meio do filme o sobrecast inteiro, quase. Porque é difícil, né, não fazer isso. E essa cena dele se alimentando do bebê e a outra deles espancando a natureza, né? A Gaia.
Exato. Dia.
são cenas bem corajosas, porque elas não são simplesmente alegóricas, elas são fortes mesmo, são, como eu disse, né?
Gráficas.
Exatamente. E são coisas que fazem sentido dentro do filme. Não é igual faria um certo dinamarquês que faria aquela coisa toda só pra dizer que fez e chocar, entendeu? Não sei, não tô falando de ninguém famoso, tô falando de um dinamarquês de maluco aí.
Não, mas é, eu concordo com você. Por exemplo, Gaspar Noé, eu acho o Irreversível, por exemplo.
Um exagero.
Um exagero, talvez, não sei. Mas não vamos entrar nessa vereda. Eu entendo o que você está dizendo e, em grande medida, concordo com você. Ali dentro do contexto, o Daniel Aronofsky faz aquilo dentro de todo um contexto e realmente é... Depois que você pega a chave de leitura dele, aquilo ali faz mais sentido ainda. É o povo agredindo gratuitamente o mundo, a natureza, a casa, a Gaia. E você vê realmente eles... Em inglês tem uma palavra que eu não lembro qual a tradução literal. Defiling. Que é você tornar a coisa conspurcada e suja. Poluir. Então você... É, né, to defile the world, do tipo, é você conspurcar, eu acho que a tradução melhor em português é conspurcar. Você vê o pessoal conspurcando a casa, entendeu? Eles estão realmente detonando o bagulho de uma forma, né, poluindo o negócio. Cara, eu, sinceramente, o mãe, você tem duas opções.
Você...
Achar que é uma pilha... fumegante de merda, com perdão da palavra pra quem é sensível, ou você achar que, porra, que bacana, bacana você assistir um filme que não é só super-heróis, entendeu, e tal, porque ele não se encaixa em gênero nenhum. Ele é um filme do Darren Aronofsky, cara.
Nossa.
Né? Ele é um filme do Aronofsky, então é um momento pra você ver um filme, você interpretar uma alegoria aí, uma metáfora. E minha dica seria, é que agora a gente já deu tanto spoiler que não tem mais dica, né? Mas eu gostei do jeito que eu fiz, assisti sem saber nada sobre o filme, tentar fazer a sua própria leitura e interpretação, e aí depois dar uma pesquisada e saber o que é, qual era a real, né, intenção do autor, enfim.
Sim, é... É um filme interpretativo, é um filme, dá pra dizer que ele é abstrato?
Ele acaba não sendo tão abstrato, porque ele tem... Mas eu entendi o que você quer dizer. Ele, de fato, ele é interpretativo e eu acho que eu gosto mais da minha interpretação. Embora fique muito óbvio essa alegoria bíblica.
Não.
Né? Depois que você sabe dela, ela fica mega óbvia.
Não, aquele não, foi o que eu falei. Se você não... Hoje em dia, cara, no século XXI, a religião não tá tendo tanto espaço entre o que seria o público-alvo hoje, que são as pessoas que estão com seus menos de... entre os seus 18 e 25 anos, que vão parar pra ver um filme desse e vão sair reclamando. São aquelas pessoas abençoadas que vão no cinema pra falar e comer e me perturbar, entendeu? Eu acho que tinha que ser proibido no cinema, e por causa dessas pessoas eu acho que a entrada de cinema tinha que ser R$350. Então... É um filme que vai... Assim, a religião não tem muito espaço entre o jovem hoje. A internet tá aí pra ser a nova religião, né? Você pode estar falando alguma besteira, mas é meio difícil. Se você não tiver alguma cultura dentro da sua família disso, então fica muito difícil entender. A alegoria... não a alegoria, mas a intenção principal do autor, né? Que é essa coisa religiosa. Mas tirando isso tudo, cara, mesmo que você tire toda a parte da interpretação religiosa, você não consegue tirar muita coisa do filme. Você pode ver ali a alegorias ao quê? A maneira como você lida com a fama, entendeu? Que é o comportamento do autor, que nesse caso, em momento nenhum, ele muda. Ele muda a visão. Ele sempre quer o quê? Ele quer alimentar o público dele com o conteúdo.
Exatamente.
Seja o que ele escreve, seja o que ele cria, que no caso seria o filho ali.
Exato.
E eu não sei se... Talvez o Aronofsky tenha feito isso de uma forma dele mesmo. Uma analogia dele, da carreira dele, assim, de alguma forma. Não sei, posso estar viajando muito. Entendeu? Aquela coisa, a gente sabe que ele teve problemas nos casamentos passados com relação à fama. Então não se sabe até onde isso é pessoal pra ele. Eu acho que até tudo, né, Mike?
Eu vou te interromper, cara, porque eu concordo com essa sua leitura, eu fiz essa mesma leitura. E uma coisa é que a hora que ele pega a mulher, você vê que a mulher, ela tá sempre esperando ele, né? E ela tá, e ela faz comida pra ele, ela monta a mesa, e ela dá o espaço pra ele escrever, pra ele criar. E aquela história, se a do começo, que tava queimada, ela era uma, ele reconstruiu a casa, é a Jennifer Lawrence, no final ela põe fogo na casa, aparece outra. E daí eu tive essa mesma leitura, do tipo, as mulheres na vida dele como autor, elas são sempre a mesma mulher pra ele, né, em essência. Por isso que o olho é sempre o olho da Jennifer Lawrence. Então, em essência, ele tem sempre uma companheira. E mudam as mulheres que passam na vida dela, dele, mas sempre são mulheres que estão dando suporte à criação dele, dando suporte à veia artística dele. E embora não muito pacientes, né? Elas são pacientes em certa medida e até certo ponto com a atenção que ele tem para os fãs e para a própria obra. E aí chega um ponto em que elas não aguentam mais a fama dele e elas saem da vida dele, botam fogo em tudo, elas vão embora e daí chega uma outra mulher na vida dele. Eu fiz essa leitura antes da alegoria religiosa e tudo mais, entendeu? Exatamente isso que você falou. E sempre assim, daí eu li a figura feminina como sendo isso, né? Mulheres que apoiaram ele e tal, mas que chega uma hora não conseguem conviver com essa necessidade que ele tem de dar mais atenção ao trabalho e à fama.
Sim, foi isso mesmo. E eu continuo achando, eu vou bater na mesma tecla de novo que eu já falei. Dê uma conferida nesse livro, Papel de Parede Amarelo, porque ele foi escrito num período onde a mulher era exatamente tratada da forma que ela é nesse filme. Como ela foi o que você falou, ela tá ali, ela faz comida pra ele, ela cuida da casa, enquanto ele faz o que ele faz. Entendeu? Uhum. Não, em nenhum momento ele desmerece ela. Ele tem um comportamento respeitoso em relação a ela, mas é um comportamento antigo. Não sei se você vai. Não sei se fica fácil de entender, mas antigo no que sentido? Eu falo assim pela experiência de vida, pela maneira como eu vi meu pai tratar minha mãe muitas vezes, que é aquela coisa onde a mulher ela não tem muita opinião. Sabe? É aquela coisa do direito a voto, coisas bobas assim, sabe? Mas onde é. Se o homem ele tá triste, ele tá em depressão. Se a mulher tá triste, ela tá de frescura. Entendeu?
É bobas assim, pra galera que tá ouvindo, o Diego diz coisa boba.
Eu tô falando
de assim, são coisas.
Eu tô falando exemplos bobos, exemplos simples. Eu não tô falando de coisas grandiosas, tipo do direito ao trabalho, assim. Eu tô falando de pequenas coisas de rotina do dia a dia. Sabe? Você vê lá num momento que ele toma as decisões sem consultar ela. Ele já tem a rotina de vida deles dois, ele estabelecida, e ela não sabe. Tem um momento que eles falam de filhos, sobre filhos, aí ele fala, não, a gente quer, não sei o que, mas ela olha pra ele assim, tipo assim, porra, você tá falando isso agora, e tipo assim, o que você fala é a lei. É isso, entendeu? E não tem aquela coisa, é a maneira como ele trata ela como se fosse, não sei, cara, é a funcionária dele, pra não usar um termo assim, que alguém possa se ofender.
Exato.
Entendo, como se fosse uma funcionária, uma subalterna. E não é assim que funciona, né? E o Aronofsky, ele tem uma leitura bem feminista das coisas. Entendeu? De achar que a mulher também tem o direito às mesmas coisas. É um ser humano, todos somos seres humanos, independente do gênero. Sabe? E a partir do momento que você é ser humano e tem consciência, você tem o direito. O mesmo. Isso não vai. O gênero não diz nada. Entendeu? E é legal que ele pesa um pouco a mão disso no filme. Na maneira como ela se comporta como aquela mulher clássica, né? Lá da literatura vitoriana, por assim dizer, né? E ele se comporta como um homem mais aberto, assim, a isso. Porque, por mais que ele tenha esse comportamento, tu vê que é uma coisa natural, mas ele respeita ela, ele tem aquele respeito por ela. Entendeu? Ele só não consegue lidar com a fama. Por isso que eu falo, são muitos detalhes, assim, que vão se juntando e fica até confuso, né? Porque a gente não sabe qual é a real intenção do autor. Ele fala que essa coisa da natureza, essa coisa da Bíblia, da alegoria bíblica, mas é difícil você. Quem fez foi ele, é uma coisa muito particular. Por mais que seja um filme de simples leitura, que se você entender um pouquinho dele já é válida a interpretação, ao mesmo tempo ele também tem muito conteúdo oculto. Entendeu? Por isso que eu falo, pela quarta ou quinta vez, dá uma conferida nesse livro, Papel de Parede Amarelo, e tenta achar os paralelos ali. porque eu consegui ver muitos paralelos ali entre o livro e o filme.
Legal, eu vou conferir o livro também. E pessoal, basicamente o que a gente tinha para oferecer para vocês no Sobrecast hoje é isso. Tem alguma coisa a acrescentar, Diego?
Tem, assim, o filme tem muito mais coisa do que isso, tá? A gente deu uma pincelada, a gente tem um tempo curto aqui, é um filme que daria pra gente ficar 3 horas fazendo uma análise quadro a quadro.
Fácil.
Talvez quando o filme sair em Blu-ray a gente faça isso em forma de texto, né, Alexandre? A gente pode tentar fazer.
Pode ser um especial pro Ultimato do Bacon.
Ou em forma de texto, ou em áudio pra quem tiver paciência de ouvir 3 horas. Mas faltou uma referência. Que eu, na hora lá do dilúvio, quando eles quebram a pia, aparece o Russell Crowe andando.
Ah, é? Eu não vi isso.
Não, na verdade não aparece, mas eu faria isso se fosse ele.
Ah, tá. Nossa, cara, achei que eu não tinha visto alguma coisa. Porque a hora da pia é o dilúvio, obviamente, e tal. E tem muito extra ali, né? Porque ela fica muito pé da vida e todo mundo vai embora. Ela meio que dá uma expulsada. Eu falei, cara, não acredito que teve uma ponta do Russell Crowe ali.
Não, mas seria sensacional, né, cara?
O Noé, né, cara? Ele fez o Noé.
Do Noé, com aquela roupa de mendigo. Talvez seja, que tem uma hora que aparece um mendigo lá nesse momento. Talvez aquele cara seja o Russell Crowe, a gente não sabe, hein? E detalhe, eu tô falando do mendigo que aparece nessa cena, não no que aparece depois, tá? Então.
Não o que vai dormir lá depois,
né? É outra história, entendeu? Essa é uma outra alegoria meio maluca também, mas fica assim. E eu só queria fazer um elogio, porque... assim, óbvio que ele não vai ouvir isso, mas uma coisa que eu acho que é válida a citação. O cara consegue, o filme ele transcorre devagar sobre um período de tempo inteiro, assim. Que é como se fosse o Novo Testamento, né? Então tá sempre até um trecho ali pré-Cristo, ele tá. Como é que se diz? Ele tá tratando.
Num ritmo mais.
Lento. E do nada ele consegue sintetizar ali quase 2000 anos de história do mundo em uma cena de, sei lá, 10 minutos.
Pois é.
Que é aquela cena super assim. Cara, sério, aquilo ali essa cena é sensacional porque ela te desconcerta, ela te incomoda e as coisas vão acontecendo e tu vê que cada virada de. Cada vez que ela muda a direção do olhar dela, o tempo passa de uma forma. E ela tá vendo outra coisa. E, porra, cara, pra mim aquela é a melhor cena do filme. Quando as coisas vão acontecendo, que aparecem as cenas de guerra. E tu vê que.
Cara, me lembrou muito, um parênteses, me lembrou muito uma cena do Filhos dos Homens, do Alfonso Cuarón, aquele com o Clive Owen, sabe? Sim. Que é a cena a hora que começa os tiroteios e tal, e ele tá levando a mulher que tá grávida lá pelo meio do.
Filhos da Esperança.
Filhos da Esperança, isso. É que em inglês é Children of Men, Filhos da Esperança. E essa cena, essa hora que acelera e ela vai indo pelas coisas e a polícia chega e o policial vem e ajuda, me lembrou muito essa cena do Filhos da Esperança.
Essa é uma cena que se você pegar, pausar ela e ir passando quadro a quadro, assim, vai ter muita coisa que a gente não faz nem ideia, que a gente não consegue pegar na primeira vez que assiste. É uma cena bem intensa, porque tem muita coisa. Aquela coisa das mulheres aprisionadas ali. Os caras vão aprisionando as mulheres. Quando o cara pega ela, olha assim, ela tá corrompida, que não sei quem, tipo, deixa passar batido. E vem um cara e resgata ela. Pô, o que que fizeram com você? Tudo isso, pô, peguei, tipo assim, 4 pequenos detalhes assim, mas que tem muito significado. Entendeu? E, assim, pelo menos pra mim, são coisas particulares, assim, né? E eu acho que cada um vai entender de uma forma, é interpretativo. Mas essa é uma cena que pra mim vale muito, muito a citação, entendeu? E essa talvez seja a cena que o Michael Bay participou, porque tem explosão, né?
Sim. Boa.
E uma outra coisa é. A ausência de trilha sonora foi uma coisa que a gente não comentou e isso me incomodou bastante, mas eu acho que foi proposital pra me incomodar mesmo. Não me incomodar, mas nos incomodar.
Cara, nos créditos, né? Fica só o barulho da pena escrevendo no papel. Eu fiquei até o finalzão dos créditos mesmo. E é. Cara, é esquisitíssimo não ter música num filme. Cara.
Sim, é o som da natureza, né? Não tem. Então, acho que o filme deveria. Não tem aquele filme, Se Meu Fusca Falasse?
Sei.
Então, e Se a Natureza Falasse? É o nome desse filme.
Muito bom.
Então, com essa pérola do humor brasileiro, estilo Trapalhões, eu me despeço.
Então vamos lá, é isso aí, galera. Se vocês curtiram, deixem um likezinho se vocês estiverem vendo pelo YouTube. Comentem o que vocês acharam do Sobrecast de hoje e o que vocês acharam do filme Mãe. se tem algum outro filme do Aronofsky que vocês preferem. A gente nem vai começar a falar de Requiem para um Sonho, tá? É, compartilhem o link, confiram as matérias e todos os especiais que a gente tem ali no Ultimato do Bacon. Não esquece de ver os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. O conteúdo de lá é diferente, por aqui rola vídeo novo todo dia e de segundo o Sobrecast, galera. Valeu!